Quantas vezes um casal normal faz amor? Existe regra? Descubra! Quantas vezes um casal normal faz amor? Essa é uma pergunta que passa na cabeça da maioria das pessoas que está ou já esteve em um relacionamento monogâmico, em algum momento da relação. Afinal, existe uma regra do que é normal ou não quando falamos de sexo no relacionamento? Qual é o mínimo de transa que deve acontecer por semana e por mês? Se a gente não transa, é porque alguém está traindo ou acabou o amor? Poxa, dá pra ver que esse assunto é extenso e gera várias pulgas atrás da orelha, certo? Eu sei que vocês estão ansiosos por aí, mas antes de irmos direto ao ponto, é preciso falar sobre uma coisa importante. Casal normal. O que é? Onde habita? O que come? Descubra. Antes de responder a essa pergunta que não se cala na sua cabecinha, precisamos entender afinal o que é um casal normal. Será que isso existe mesmo? Bem, podemos dizer que sim e que não. Não entendeu? Calma aí. Quando a gente pensa em normal, podemos entender que seja aquilo que é certo e aceitável, não é? Nesse sentido, todo e qualquer casal é normal. Afinal, não existe limite para o amor e para as relações interpessoais, além dos assédios e abusos, obviamente. Assim, a gente sabe que um casal é normal, seja ele heterossexual, gay, lésbica, com pessoas cis ou transgênero, com duas ou mais pessoas, etc. Como hoje nem tudo são flores ainda, boa parte da nossa sociedade ainda não entende dessa forma o normal e relaciona o termo apenas aquilo que é o padrão estabelecido por ela, casal heterossexual, cisgênero e monogâmico. Daí há quem diga que existe um casal normal, o que acaba desqualificando outras formas de relação e de amor. Para nós, do lado de cá, a opção certa é a primeira. Casal normal é aquele que se ama e se respeita. Dito isso, agora podemos seguir para outra ideia importante dessa questão toda do que é normal ou não. Toda vez que um casal transa, faz amor, nos filmes, séries, novelas e até mesmo no dia a dia, a gente ouve que as pessoas fazem amor quando se referem à transa. Mas afinal, será que transar é sempre fazer amor? E fazer amor se refere sempre ao sexo? Gosto de acreditar que nenhum e nem outro. Primeiro, é preciso entender que o sexo tem sim a ver com amor e paixão e que esses sentimentos podem levar à transa, mas não é só isso. De forma bem simplificada, o que leva duas pessoas a transarem é o desejo e a excitação. O amor entra como um bônus para deixar as coisas mais especiais. Mas essas três coisas não são diretamente relacionadas. É possível amar seu parceiro ou sua parceira e não estar a fim de transar, assim como é possível sentir muito tesão e desejo por alguém sem amar essa pessoa, certo? Uma coisa não acarreta nem exclui a outra, pois há vários fatores nessa linha entre sentimento e prazer. Fatores externos e internos, tempo, pessoas, libido e muito mais. Além disso, entendo que o amor não deve estar ligado ao sexo, pois isso exclui todas as outras formas que temos para demonstrar e sentir esse sentimento tão bonito. Um carinho, uma mensagem, um meme compartilhado também podem ser considerados fazer amor, não acha? Um riso compartilhado, o ombro de um amigo para chorar, uma bronca quando fazemos algo errado, tudo isso é fazer amor, na prática mesmo. Viu só? Nem amor nem sexo podem ser limitados e condenados um ao outro. Ufa, assuntão que pode parecer óbvio para uns, mas uma super novidade para outros. Agora sim, vamos para o ponto principal da nossa conversa de hoje. Quantas vezes é normal um casal transar? Nesse assunto, é comum pensar que a grama do vizinho é mais verde, mas sabia que aquela grama pode ser sintética? Ou que ele usa os fertilizantes certos para deixá-la sempre bonita e saudável? Pois é. O que quero dizer é que muitas pessoas comparam a própria relação com a dos outros quando o assunto é frequência sexual e definem o que é normal ou não a partir dessas comparações, que não são nada saudáveis. Primeiro, porque cada pessoa é única. Assim, cada relação também acontece de uma forma específica e singular. Ou seja, é impossível e indiferente se comparar, visto que nunca dá, e nem é legal, para ser igual aos outros. Segundo, porque você não tem como saber a verdade da vida alheia e nem precisa. O que acontece é que o outro casal pode falar que tem a vida super ativa a fim de esconder e disfarçar uma relação mais parada. Além disso, a frequência com que os outros transam pode ser ideal para eles e não para você. Afinal, quantidade não está ligada à qualidade nesse tema, sabia? Para saber o ideal para vocês, é preciso conversar e entender as vontades e necessidades de cada um. O que dizem os especialistas? Frequência e possíveis causas. Em 2015, a Universidade de Toronto, do Canadá, publicou um estudo que mostrou que transar uma vez na semana é o ideal para os casais. A pesquisa foi realizada com 30 mil pessoas por mais de 40 anos. Eles também concluíram que quem fazia sexo mais de uma vez na semana não era mais feliz do que os outros. Seguindo a linha da felicidade, uma pesquisa publicada em 2015 pela Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, mostrou que só o sexo não aumenta a felicidade. Os americanos concluíram algo ainda mais importante. A obrigação de ter que transar mais inibiu o desejo e a satisfação sexual dos casais. Assim, eles ficaram um pouco mais tristes do que mais felizes. O Instituto Kinsey de Pesquisas em Sexo, Gênero e Reprodução também fez estudos sobre o assunto e concluiu que a idade pode influenciar na frequência sexual. Não em números necessariamente, mas como nos sentimos também. Entre os 20 e 30 anos, a pesquisa notou a frequência média de 3 vezes na semana, enquanto entre 30 a 40, a frequência cai para cerca de 1,6 transas semanais. Essa queda, segundo a pesquisa, seria devido ao aumento de estresse e obrigações com o passar dos anos. O periódico The Journal of Sex Research também apresentou estudos sobre o tema. Assim, entendeu-se que o casamento também tem papel importante na quantidade de sexo entre o casal. A maior parte dos casados teria relações algumas vezes no mês ou algumas vezes no ano. Por outro lado, pesquisadores já notaram que com a idade, as pessoas, em especial mulheres, tendem a focar mais na qualidade do sexo do que na quantidade de vezes que transam. E assim, sentem-se satisfeitas mesmo transando menos. Essas são algumas das pesquisas realizadas até hoje que envolvem esse tema e deu para ver que é muita coisa, certo? Cada uma traz um dado diferente, uma frequência variada, mas em uma coisa elas concordam. A qualidade é mais importante que a quantidade. Por aqui, eu também acredito nisso. Afinal, quero sempre que o seu sexo fique mais gostoso e prazeroso. Além disso, de nada adianta ser o transante e não se divertir na relação, tratando o sexo como uma obrigação, mais social do que pessoal. Felizes, para sempre. O que acontece depois das núpcias? Há um estigma social de que depois do casamento, o relacionamento tende a ir por água abaixo. Quem não lembra os casos de separação entre grandes casais famosos que deixou todo mundo desacreditado do amor? Daí só se falava que depois do casamento vem o divórcio. Mas isso não é uma regra, pessoal, pois há muitas pessoas casadas e super felizes há anos e anos. Da mesma forma, há quem esteja num namoro há pouco ou muito tempo e já esteja cansado da relação, o que também é normal acontecer. A questão é que depois de algum tempo junto, um casal acaba tendo que lidar com diversos problemas além do relacionamento, daí já viu. É briga atrás de briga, o desejo esfria, o cansaço aumenta e as coisas não dão certo. Como lidar com isso? Para mim, a principal solução é bem mais simples do que parece, mas bem mais efetiva do que se acredita por aí. Comunicação. Manter um diálogo constante, sincero e, acima de tudo, respeitoso entre vocês vai evitar a maioria desses problemas e pode interferir até na questão do sexo. Além de poder entender o que a outra pessoa gosta ou não na cama, conversando, é possível saber o que está afetando a libido um do outro ou se há algum fator interno ou externo que está tirando tesão, etc. Dessa forma, vocês poderão buscar as melhores soluções juntos. Não quero dizer que será sempre um mar de flores se vocês manterem o papo em dia, mas que isso facilita muito a entender os problemas que estão passando logo no início e não deixar virar uma bola de neve. Falta de sexo é sinal de traição? Outro medo super comum e alimentado pelos dizeres populares é que se o parceiro ou a parceira não está transando em casa, está transando em outro lugar. Cá entre nós, essa ideia já está mais do que ultrapassada, viu? Primeiro porque a traição não é só uma questão de desejo por uma pessoa externa ao relacionamento. Afinal, não é impossível controlar e entender esse tipo de sentimento. Segundo porque sexo não é oxigênio, então não precisamos dele para viver. É essencial entender que é normal não querer transar, seja em um momento específico ou com uma pessoa específica, mesmo que seja o amor da sua vida. E não é porque uma pessoa não quer transar que ela não quer transar com você. Geralmente, ela só não está afim mesmo. Ter esse pensamento de desconfiança é um fator de risco para qualquer casal. Afinal, provoca sentimentos negativos e até perigosos, como ciúmes. Pode não parecer, mas muitos casos de feminicídio iniciam-se com coisas pequenas como essas. Além disso, isso pode ser um sinal de alerta para uma autoanálise mais delicada. Será que o problema é uma possível infidelidade da outra pessoa ou uma insegurança sua? Geralmente, a resposta é a segunda opção. O fogo apagou. O que fazer para reacender a chama? Bom, se a frequência sexual de vocês diminuiu e isso é algo que vem incomodando o casal e deixando-os desconfortáveis, não dá para deixar por isso mesmo. Então, a primeira coisa a se fazer é conversar com calma, como já disse antes. Por meio dessa conversa, vocês saberão lidar melhor com a situação e buscar os meios ideais para isso, seja apimentar a relação, um acompanhamento com um profissional de saúde, psicológica ou física, um momento para si mesmo ou até mesmo o fim da relação. Se no caso de vocês o ideal for dar um up no sexo, não se preocupe. Eu te dou várias dicas para fazer isso, afinal, sou especialista em prazer. Minha primeira dica é inovar as posições sexuais. É provável que vocês já tenham aquela posição favorita que sempre leva os dois ao ápice, mas sabia que pode ser mais de uma? Então, por que não inovar? Capricha no alongamento e se joga! Ah, caso você não saiba, aqui temos um conteúdo incrível de Kama Sutra gay e lésbico. Outra ideia é usar sex toys de casal durante o sexo, seja nas preliminares ou em outros momentos da relação. Com eles, vocês poderão descobrir outras sensações e criar ainda mais intimidade. Minha última dica de hoje é simples, mas muito importante. Cuidem-se! Isso mesmo, tenham cuidado com quem está nessa jornada com você e façam amor de todas as formas possíveis. O carinho e o cuidado são indispensáveis em qualquer relação. Sabia que eu e o Renan, meu marido e companheiro, batemos um super papo sobre sexo em relacionamentos longos? Isso mesmo, você pode ouvir tudinho no podcast que tá lá no final do conteúdo. Bem, por hoje é só. Conte pra mim o que achou desse conteúdo aqui nos comentários, que eu adoro saber. E não se preocupe, todos os dias tem posts fresquinhos pra você. Até o próximo!